Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. 1902 da demonstração é positiva. É um notável traço de georiginidade nas ibenezes da população sertaneja, não diremos do norte, mas do Brasil intertropical. Esbocemol-o, e para não nos delongarmos demais, afastemo-nos pouco do teatro, em que se desenrolou o drama histórico de Canudos, percorrendo rapidamente o Rio de São Francisco, o grande caminho da civilização sul-brasileira, conforme o diz Zerfeliz de um historiador. Vimos de relance, em páginas anteriores, que ele atravessa as regiões mais dispares. Ampla nas cabeceiras, a sua dilatada bacia acolhe na rede de numerosos afluentes à metade de Minas, na zona das montanhas e das florestas. Estreita-se depois passando, na parte mediana, pela paragem formosíssima dos Gerais. No curso inferior, a jusante de Juazeiro. Constrita entre pendores que a desnivelam torcendo para o mar, torna-se pobre de tributários, quase todos efêmeros, derivando, apertada por uma corredeira única de centenares de quilômetros, a da Paulófon. E corta a região maninha das Caatingas. Ora, sob esta triplice disposição, é um diagrama da nossa marcha histórica, refletindo-lhe paralelamente as modalidades variáveis. Balancei a influência do Che. Enquanto este, de traçado incomparavelmente mais apro, priado à penetração colonizadora, se tornou o caminho predileto dos sertanistas visando sobretudo a escravização e o descimento do gentio, o São Francisco foi, nas altas cabeceiras, a sede essencial da agitação mineira, no curso inferior o teatro das missões e na região media. A terra clássica do regime pastoril, o único compatível com a situação econômica e social da colonia. Bateram-lhe por igual às margens o bandeirante, o jesuíta e o vaqueiro. Quando, mais tarde, maior copia de documentos permitir a reconstrução da vida colonial, do século XVII ao fim do XVIII, é possível que o último, de todo olvidado ainda avulte com o destaque que merece na formação da nossa gente. Bravo e destemeroso como o primeiro, resignado e tenaz como o segundo, tinha-lhes a tá vantagem de um atributo do supletivo que faltou a ambos. Fixação ao solo. As bandeiras, sob os dois aspectos que mostram, já destacados, já confundidos, investindo com a terra ou com o homem, buscando ouro ou escravo, desvendavam desmedidas paragens, que não povoavam e deixavam porventura mais desertas, passando rápidas sobre as malocas e as catas. As suas historias, às vezes inextricável como os dizeres adrede obscuros dos roteiros, traduz a sucessão e enlace destes estímulos únicos, revezando-se quer consoante a índole dos aventureiros, quer de acordo com a maior ou menor praticabilidade das empresas planeadas. E neste permanente oscilar entre aqueles dois ígneos, a sua função realmente tio, no desvendar o desconhecido, repontava como incidente obrigado, consequência inevitável em que se não cuidava. Assim é que extinta com a expedição de Guimermil, 601 a visão enganadora da Serra das Esmeraldas que desde meados do século XVI atraíra para os flancos do espinhaço um após outros. Inacessíveis a constantes malogros, Brusos Pinosa errata C. Batista Tourinho, Dias Adorno e Martins Carvalho, e desaparecendo no norte o paz encantado que idealizara a imaginação romântica de Gabriel Soares. Grande parte do século XVII é, não dominada pelas lendas sombrias dos caçadores de escravos, centralizado a figura brutalmente heroica de Antônio Raposo. É que se haviam apagado quase que ao mesmo tempo as miragens da misteriosa Sabará Bussu e as das Minas de Prata, eternamente inatingíveis, até que renovadas pelas pesquisas indecisas de Paes Leme, avivando, depois de um apagamento quase secular, as veredas de Guilimer, alentadas. Pelas oitavas de ouro de Arzão pisando em 1693 as mesmas trilhas de Tourinho e Adorno. E ao cabo, francamente, ressurgindo logo depois com Bartolomeu Bueno, em Taberaba, e Miguel Garcia, no Ribeirão do Carmo, as entradas sertanejas volvessem ao anelo primitivo, irradiando do distrito de Ouro Preto, se espraiassem de novo, mais fortes, pelo país inteiro. Ora, durante este período em que aparentemente só se observam, no litoral a luta contra o Lubatavo e no amago dos planaltos pantoso ondular das bandeiras, surgira na região que interfere o Médios Francisco notável povoamento cujos resultados somente depois apareceram. Formara-se obscuramente. Determinaram, em começo as entradas em procura das minas de Moreiac, anônimas e sem brilho. Tudo indica se terem prolongado até ao governo de Lancastro, levando-a às serranias de Macaúbas, além do Paramirim, sucessivas turmas de povoadores. Dois vedado pelos caminhos diretos normais à costa, mois curtos por interrompidos pelos paredões das serras ou trancados pelas matas, o acesso fazia-se pelo Fez Francisco. Abrindo aos exploradores duas entradas únicas, a Nascente e Afos, levando os homens do sul ao encontro dos homens do norte, o grande rio se erigia de um princípio com a feição de um unificador etnico. Longo traço de união entre as duas sociedades que se não conheciam. Porque provindos dos mais diversos pontos e origens, ou fossem os paulistas de Domingos Sertão, ou os baianos de Garcia da Ávila, ou os pernambucanos de Francisco Caldas, com os seus pequenos exércitos de tabajaras aliados, ou mesmo os portugueses de Manuel Nunes Viana, que dali partiu da sua fazenda do Escuro, em Carinhanha, para comandar os emboabas no Rio das Mortes. Os forasteiros, ao atingirem o amago daquele sertão raro, voltavam. A terra do mesmo pavasso exuberante e acessível compensava-lhes a miragem desfeita das minas cobiçadas. A sua estrutura geologinal corrigiando com formações topográficas em que as serranias, últimos esporões e contrafortes da cordilheira marítima, têm a atenuante dos tabuleiros. Vastos a sua flora complexa e variável, em que se entrelaçam florestas sem a vastidão e o trançado impenetrável das do litoral, com o mimoso das planuras e o agreste das chapadas alteadas desafafudas. Salteadamente, nos vastos claros das caatingas, a sua conformação hidrográfica especial de afluentes que se ajustam quase simétricos para o ocidente e o oriente ligando-a, de um lado à costa, de outro ao centro dos planaltos. Foram laços preciosos para a fusão desses elementos esparsos, atraindo-os, entrelaçando-os. E o regime pastoril ali se esboçou-o como uma sugestão dominadora dos gerais. Nem lhe faltava para isto, sobre a rara fecundidade do solo recamado de pastagens naturais, um elemento essencial. O sal gratuito, nas baixadas salobras dos Barreiros 3, constituísse, desta maneira favorecida, a extensa zona de criação de gado que já no alvorecer do século XVIII e das raias septentrionais de Minas Águias, ao Piauí, aos extremos do Maranhão e Ceará, pelo ocidente e norte, e às serranias das Lavranas a leste. Povoara-se e crescera autônoma e forte, mas obscura, desadorada dos cronistas do tempo, de todo esquecida não já pela metrópole longinculando os próprios governadores e vice-reis. Não produzia impostos ou rendas que interessassem o egoísmo da coroa. Refletia, entretanto, contraposta à turbulência do litoral e às aventuras das minas, o quase único aspecto tranquilo da nossa cultura. Quatro à parte os contingentes de podores pernambucanos e baianos, a maioria dos criadores opulentos, que ali se formaram, vinha do sul, constituída pela mesma gente entusiasta e enérgica das bandeiras. Segundo que se colhe em preciosas páginas de Pedro Tax, cinco foram numerosas as famílias de Sets. Paulo, em contínuas migrações, procuraram aqueles rincões afastados e acredita-se, aceitando o conceito de um historiógrafo perspicaz, que o Vale de Sé Francisco, já aliás muito povoado de paulistas e de seus descendentes desde o século XVII, tornou-se uma como colônia quase exclusiva deles. Seis, é natural por isto que Bartolomeu Bueno, ao descobrir Goiás, visse, surpreendido, signas evidentes de predecessores, anônimos pioneiros que ali tinham chegado, certo pelo levante, transmontando a Serra de Paranã, e que ao se reabrir em 1690 e sente o ciclo mais notável das pesquisas do ouro, nas agitadas e ruidosas vagas de imigrantes, que rolavam dos flancos orientais da Serra do Espinhaço ao Taegue do Rio das Velhas, passassem mais fortes talvez precedendo as derrimais no descobrimento das minas de Caeté, e sulcando-as de meio a meio, e avançando em direção contraria como um refluxo promanado do norte, as turmas dos baianos, termo que, como o de paulista, se tornara genérico no abranger os povoadores septentrionais. Sete que já se formara no vale mediu do grande rio uma raça de cruzados idêntico àqueles malucos trenus que há 100 anos despontavam a um espaulo. E não nos demasiamos em arrojada hipótese admitindo que este tipo extraordinário do paulista surgindo e decaindo logo no sul, numa degeneração completa ao ponto de decair pelo próprio ritorio que lhe deu o nome, ali renascesse, e sem os perigos das migrações e do cruzamento, se conservasse prolongando em ta ao notacta a indole varonil e aventureira dos avós. Porque ali ficara inteiramente divorciados do resto do Brasil e do mundo, murados a leste a Serra Geral, tolhidos no ocidente pelos amplos descampados, que se desatam para o pio e que ainda hoje o Stanejojo acredita sem fins. O meio atraía-os e guardava-os. As entradas de um e outro lado da meridiana, impróprias à dispersão, facilitavam antes o entrelaçamento dos extremos do país. Ligavam-os no espaço e no tempo, estabelecendo no interior a contiguidade territorial, que faltava ainda em parte na costa, e surgindo entre os nortistas que lutavam pela autonomia da Baparia nascente, e os sulistas, que lhe alargavam a área, abastecendo-os por igual com as fartas boiadas que subiam para o vale do Rio das Velhas ou desciam até as cabeceiras do Parnaíba, aquela rude sociedade, incompreendida e olvidada, era o cerne vigoroso da nossa nacionalidade. Os primeiros sertanistas que a criaram, tendo suplantado em toda a linha o selvagem, depois de o dominarem, escravizaram-no ou captaram-no, aproveitando-lhes a indole na nova indústria que abraçavam. Veio subsequentemente o cruzamento inevitável. E despontou logo uma raça de dicuribocas puros pois e sem mescla de sangue africano, facilmente denunciada, hoje, pelo tipo normal daqueles sertanejos. Nasciam, como se vê, de um amplexo forçado e feroz de vitoriosos e vencidos. Criaram-se numa sociedade revolta, aventurosa e sonhara sobre a terra farta, e tiveram, ampliando-lhes os atributos ancestrais, uma rude escola de força e de coragem naqueles geras amplíssimos, onde ainda hoje ruge impune o jaguar e vagueia a ema velocíssima, ou nas serranias de flancos despedaçados em busca dos veieiros. Quando as lavras baleanas, mais tarde, lhes deram esse derivativo à faina dos rodeios, o forra longo traçar-lhes a evolução do caráter. Caldeadas a indole aventureira do colono e a impulsividade do indígena, tiveram ulteriormente o cultivo do próprio meio propiciando-lhes, pelo insulamento, a conservação dos atributos e hábitos avoengos, ligeiramente modificados apenas consoante as novas exigências da vida. E ali estão, com as suas vestes características, os seus hábitos antigos. O estranho aferro às tradições mais remotas, o seu sentimento religioso levado até ao fanatismo e o seu exagerado ponto de honra, e o seu folclore belíssimo de rimas de trissêculos. Raça forte e antiga, de caracteres definidos e imutáveis mesmo nas maiores crises. Quando a roupa de couro do vaqueiro se faz a armadura flexível do jagunço. Oriunda de elementos convergentes de todos os pontos, mas diversa das demais deste país, ela é inegavelmente expressivo exemplo de quanto importam as reações do meio. Expandindo-se pelos sertões limítrofes ou proximos, de Goiás, Piauí, Maranhão, Ceará e Pernambuco, tem um caráter de originalidade completa expresso mesmo nas fundações que erige. Todos povoados, vilas ou cidades, que lhe animam hoje o território, tem uma origem uniforme bem destacada da dos demais, que lhe demora ao norte e ao sul. Enquanto deste lado se levantaram nas cercanias das minas ou à margem das catas, e no extremo norte a partir de dilatada linha entre Itiúba e Ibiapaba, sobre o local de antigas aldeias das missões, ali surgiram todas as antigas fazendas de gado. Escusamo-nos apontar exemplos, por demais numerosos. Quem considera as povoações Francisco, das nascentes aves, assiste à sucessão dos três casos apontado. Deixa as regiões alpestres, cidades alcandoradas sobre ser, refletindo o rojo em paravel das bandeiras. Atravessa depois os grandes geras, desmedidas arenas feitas à sociedade rude, liberrima e forte dos vaqueiros, e atinge depois as paragens pouco apetecidas, amaneadas pelas secas, talhadas aos roteiros lentos e penosos das missões. É o que indicam, completando estes ligeiros confrontos, os traçados das fundações jesuíticas, no tracto de terras que há pouco demarcamos. Com efeito ali, totalmente diversos na origem, os actuais povoados sertanejos se formaram de velhas aldeias de índios, arrebatadas, em 1758, o do poder dos padres pela política severa de Pombal. Resumindo-nos aos que ainda hoje existem, proximos e em torno do lugar onde existia há 300 anos a tratroia de taipa dos jagunços, vemos mesmo então estreita área, os melhores exemplos. De fato, em toda esta superfície de terras, com que abusivas concessões de Sesmaria subordinaram à posse de uma só família, a de Garcia da Vila, e Casa da Torre se acham povoados antiquíssimos. De Itapicuru de cima a Jeremoabo e daí acompanhando-os, Francisco até aos sertões de Rodelas e Cabrobó, avançaram logo no século XVII as missões num lento caminhar que continuaria até ao nosso tempo. Não tiveram um historiador. A extraordinária empresa apenas se retrata, hoje, em raros documentos, escassos demais a lhe traçarem a continuidade. Os que existem, porém, são eloquentes para o caso especial que consideramos. Dizem de modo iniludível que enquanto o negro se agitava na azafama do litoral, o indígena se fichava em unhamentos que se fariam cidades. A solicitude calculada do jesuíta ou a rara abnegação dos capuchinhos e franciscanos incorporavam as tribos à nossa vida nacional. E quando o alvorecer do século XVIII dos paulistas irromperam em Pambu e na Jacobina, deram de vistas, surpresos, nas paroxias que ali já centralizavam cabildas. O primeiro daqueles lugares, 22 léguas a montante de Paulo Afonso, desde 1682 que se incorporara à administração da metrópole, um capuchinho dominava-o, desfazendo as disensões tribais e erando um ilumílimo sobre os morubixabas mansos. No segundo preponderava, igualmente exclusivo, o elemento indígena da velhíssima missão do Saí. Jeremoabo aparece, já em 1698, como julgado, o que permite admitir-se-lhe origem muito mais remota. Aí o elemento indígena se mesclava ligeiramente com o africano, o canhembora ou quilombola. Oito incomparavelmente mais animado do que hoje, o humilde lugarejo, desviava para si, não raro, a atenção de João de Lancastro, governador-geral do Brasil, principalmente quando se exacerbavam as rivalidades dos chefes índios, munidos já com as patentes, perfeitamente legas, de capitães. Em 1702, a primeira missão dos franciscanos disciplina aqueles lugares, tornando-se mais eficaz que as ameaças do governo. Harmonizaram-se as cabildas, e o afluxo de selvicodos pela igreja foi tal que, em um só dia, o vigario de Itapicuú batizou 3.700 catechumenos. Nove perto se erigia igualmente vetusta, a missão de Massacará, onde em 1687 tinha o opulento Garcila uma companhia de seu regimento. Des mais para o sul avultavam outras na tuba também bastante antiga aldeia, erecta pelos jesuítas de Inhambupe, cuja elevação à paroxia originou larga controversia entre Intes e o rico cismeiro acima nomeado Itapicurumil, 639 fundada pelos franciscanos. Mais para o norte, ao começar o século XVIII, o povoamento, com os mesmos elementos, continuou mais intenso, diretamente favorecido pela metrópole. Na segunda metade do século XVII surgira-no de Rodés a Vavenguelas a guarda das bandeiras do sul. Domingos Sertão centraliza na sua fazenda do Sobrado o círculo animado da vida sertaneja. A quição desse rude sertanista, naquela dilatada região, não tem tido o relevo que merece. Quase uma confluência das capitânias septentrionais, próximo ao mesmo tempo do Piauí, do Ceará, Pernambuco e Bahia, o rústico landor colonial a aplicou no tracto de sua cinquenta a fazendas de criação ainda aventurosa e irrequieta dos curibocas. Ostentando, como os demais dominadores do solo, um feudalismo achamboado, que o levava a transmudar em vassalos os usuforeiros humildes e em servos os caboclos acobreados. O bandeirante, atingindo aquelas paragens e conseguido seu ideal de riqueza e poderio, aliava-se na mesma função integradora ao seu tenaz e humilde adversário, o padre. É que a metrópole no norte secundava sem se vacilar os esforços deste último. Firmara-se, há muito, o princípio de combater o indio com o próprio iuio, de sorte que cada da áudio memento de etimenos era um renduto ante as incursões do seu vicola soltos e indomáveis. Ao terminar o século XVII, Lancastro funda com o indígena catechizado o Arraial da Barra, para atenuar as depredações dos acaroazes e moazes. E daquele ponto a feição do corrente dos Francisco, sucederam os aldeamentos e as missões em Es, do Pilar, Sorobaia Pembuo, Aracapá Pau, Pajeú, etc. É evidente, pois, que precisamente naquele trecho dos sertões lianos mais ligado aos dos demais estados do norte. Em toda a orla do sertão de Canudos. Se estabeleceu desde o repontar da nossa história intenso povoamento, em que sobresaía o aborigene amalgamando-se ao branco e ao conegro, sem que estes se avolumassem ao ponto de lhe dirimir a influência inegável. As fundações ulteriores à expulsão dos jesuítas foram calcadas pelo mesmo método. Do final do século XVIII ao nosso, em Pombal, no Cumbe, Bom Conselho e Monte Santo etc., perseverantes missionários, de que é modelo belíssimo Apolonio de Todi, continuaram até os nossos dias o apostolado penoso. Ora, toda essa população perdida num recanto dos sertões, ali permaneceu até agora, reproduzindo-se livre de elementos estranhos, como que insulada, e realizando, por isso mesmo, a máxima cidade-idade de cruzamento ovni capaz de justificar o aparecimento de um tipo mestiço bem definido completo. Enquanto mil causas perturbadoras complicavam a mestiçagem, no litoral agitado pelas imigrações e pela guerra, e noutros pontos centrais outros empeços irrompiam, no rastro das bandeiras. Ali, a população indígena aliada aos raros mocambeiros ou foragidos, brancos e capos à justiça ou aventureiros audazes, persiste o dominante. Não sofismemos a história. Causas muito enérgicas determinaram o insulamento e conservação da Auctone. Destaquemo-as. Foram primeiro as grandes concessões de Ses Marias, definidoras da feição maravel do nosso feudalismo tacanho. Os possuidores do solo, de que são modelos clássicos os herdeiros de Antônio Guedes de Brítito, eram ciosos dos dilatados latifúndios em raias, avassalando a terra. A custo toleravam a intervenção da própria metrópole. A erecção de capelas ou paroxias em suas terras as fazia-se sempre através de controvérsias com os padres. Embora estes afinal ganhassem a partida, caíam de algum modo sob o domínio dos grandes potentados. Estes dificultavam a entrada de novos povoadores ou concorrentes e tornavam as fazendas de criação, dispersas em torno das freguesias recém-formadas, poderosos centros de atração à raça mestiça que delas promanava. Assim se desenvolveu forra do influxo de outros elementos. E entregues ávida pastoril, a que por indole se afeiçoavam, os curibocas ou cafusos trigueiros, antecedentes diretos dos vaqueiros actuais, divorciados inteiramente das gentes do sul e da colonização intender litoral, evolveram, adquirindo uma fisionomia original. Como que se criaram num país estranho. A Carta Régia de 7 de fevereiro de 1701 foi, pois, uma medida supletiva desse isolamento. Primeira, cominando severas penas aos infractores. Quaisquer comunicações daquela parte dos sertões com o sul com as minas de São Paulo. Nem mesmo as relações comerciais foram toleradas, interdictas as mais simples trocas de produtos. Ora, além destes motivos, mais frisante e ineluctável releva-se, considerando a gênese do sertanejo no extremo norte, um outro. O meio físico dos sertões em todo o vasto do território que se alonga do leito do Avarriz ao do Paranaíba, no ocidente. Vimos-lhe a fisionomia estranha. A flora agressiva, o clima impiedoso, as secas periódicas, o solo esteril crispado em serranias desnudas, insulado entre os esplendores do majestoso Araxá Onzes do centro dos planaltos e as grandes matas que acompanham, orlando-a, a curvatura das costas. Esta região ingrata para a qual o próprio Tutrupe tinha um termo sugestivo por apor a Eima, dose remanescente ainda numa das serranias que a fecham pelo Levante e Borborema, foi o asilo do Tapuia. Batidos pelo português, pelo negro e pelo tupi coligados, refluindo ante o Numenumero, os indomitos cariris encontraram proteção singular naquele colo duro da terra, escalavrado pelas tormentas, endurado pela ossamenta rigida das pedras, queimado pelas soalheiras, e formando espinheiras e caatingas. Ali se amorteciam, caindo no vácuo das chapadas, onde ademais nenhum de si os se mostravam dos minérios apetecidos, os arremessos das entradas. A Tapuí retama 13 misteriosa ataviara-se para o estoicismo do missionário. As suas veredas multivias e longas retratavam a marcha lenta durante dolorosa dos apostolos. As bandeiras que alcançavam decampavam logo seguindo rápidas, fugindo, buscando outras paragens. Assombravas a terra, que se modelara para as grandes batalhas silenciosas da fé. Deixavam-na sem que nada lhes determinasse a volta e deixavam em paz o gentio. Dai a circunstância revelada por uma observação feliz de predominarem ainda hoje nas denominações geográficas daqueles lugares. Termos de origem tapuia resistentes às absorções do português e tupi, que se exercitaram noutros pontos. Sem nos delongarmos demais, resumamos as circunjascanúdudos a amplificação deste fato de linguagem, e o que também traduz uma vicissitude histórica. Transpondo os Francisco em direção ao sul, penetra-se de novo numa região ingrata pela inclemência do Ceia, e vai-se atravessando a bacia elevada do Vaza Barres, antes de ganhar os trechos esparsos e mais deprimidos das chapadas baianas que, depois do salto de Paulo Afonso, depois de Canudos e de Monte Santo, levam a Itiúba, ao Tombobador e ao Assuruá. Aí, nesse trecho do patrio território, aliás dos mais ingratos, onde outrora se refugiaram os dos destroços dos Orizes, Procás e Carires, de novo aparecem, designando os lugares, os nomes bárbaros de procedência tapuia, que nem o português nem o tupi logrou suplantar. Lê-se então no mapa da região com a mesma frequência dos acidentes topográficos dos nomes como Poum, Patamu, Bendagó, Cumbi, Massacará, Cocorobó, Jeremoabo, Tragagote, Canché, Xorré, Só, Concô, Sentossé, Sé, Assuroa, Xique, Xique, Gencorá, Gáculé, Catolé, Orobó, Mocujé e outros, igualmente barbaros e estranhos. 14. É natural que grandes pulsões e sertanejas, de par com as que se constituíam no Mídios Francisco, se formassem ali, com a dosagem preponderante do sangue tapuia, e ali ficassem ablegadas, evolvendo em círculo apertado durante 3 séculos, até a nossa idade, num abandono completo, de todo divorciadas dos nossos destinos, guardando intactas as tradições do passado. De sorte que hoje, ou quem atravessa aqueles lugares, observa uma uniformidade raro perturbada entre os que os povoam. Feições e estaturas variando ligeiramente em torno de um modelo único, dando a impressão de um tipo antropológico invariável. Logo ao primeiro lance de vistas distinto do mestiço proteiforme do litoral. Porque enquanto este patenteia todos os cambiantes da cor e se erige ainda indefinido, segundo o predomínio variável dos agentes formadores, o homem do sertão parece feito por um molde único, revelando quase que os mesmos caracteres físicos, quase a mesma tez, variando brevemente do mamaluco bronzeado ao cafustrigueiro, cabelo corredio e duro ou levemente ondeado, a mesma envergadura atlética, e os mesmos caracteres moras espelhados nas mesmas superstições, nos mesmos vícios e nas mesmas virtudes. A uniformidade sob estes vários aspectos é impressionadora. O sertanejo do norte é inegavelmente o tipo de uma subcategoria única já formada. Abramos um parênteses. A mistura de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto do influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o brasílio Guarani ou o tapuia exprimem estádios evolutivos que se fronteiam e o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à reviviscência dos atributos primitivos últimos. De sorte que o mestiço, traço de união entre as raças, breve existência individual, em que se comprimem esforços circulares, é quase sempre um desequilibrado. Fovilho compara-os de um modo geral aos histéricos. Mas o desequilíbrio nervoso, em tal caso incurável, não até terapêutica para ter de tendências as antagonistas e raças repentinamente aproximadas, fundidas num organismo isolado. Não se compreende que após divergirem extremadamente, através de largos periodos entre o história e é um momento, possam 2 ou 3 povos convergir, de subito, combinando constituições mentas diversas, anulando em pouco tempo distinções resultantes de um lento trabalho de seleção. Como numa soma algebrica, as qualidades dos elementos que se justapõem não se acrescentam, subtraem-se ou dessegundam os caracteres positivos e negativos em presença. E o mestiço? Mulato, mamaluco ou cafuz? Menos que um interdiaéreo não decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ascendentes superiores. Contrastando com a fecundidade que a possua, rela casos de bridez moral extraordinários, espíritos fulgurantes, às vezes frágeis e irrequietos, inconstantes, deslumbrando um momento e extinguindo-se prestes esmagados pela fatalidade das leis desbiológicas, chumbados ao plano inferior da raça menos favorecida. Impotente para far qualquer solidariedade entre as gerações opostas de que resulta, reflete-lhes os vários aspectos predominantes num jogo permanente de antíteses. E quando avulta, não são raros casos. Capaz das grandes generalizações ou de associar as mais complexas relações abstratas, todo esse vigor mental repousa, salvante excepções do destaque justifica o conceito sobre uma moralidade rudimentar em que se presente o automatismo impulsivo das raças inferiores. É que nessa concorrência admirável dos povos, evolvendo todos em lutas sem tréguas, na qual a seleção capitaliza atributos que a hereditariedade conserva, o mestiço é um intruso. Não, Totó, não é uma integração de esforços, é alguma coisa de dispersivo e dissolvente, surge de repente, sem caracteres próprios, oscilando entre infuso ou opostos de legados disparatados. A tendência à regressão às raças matrizes caracteriza-lhe a instabilidade. é a tendência instintiva a uma situação de equilíbrio. As leis naturais pelo próprio jogo parecem extinguir, a pouco e pouco, o produto anômalo que as viola, afogando-o nas próprias fontes geradoras. O mulato destreza, então, irresistivelmente, o negro e procura, com tenacidade ramente falha cruzamentos que lhe apaguem na prole o estigma da fronte escurecida, o mamaluco fazasse o bandeirante inexoravel, precipitando-se ferozmente sobre as cabildas aterradas. Esta tendência é expressiva. Reata, de algum modo, a série continua da evolução, que a mestiçagem partira. A raça superior torna-se o objetivo remoto para atendem mestiços deprimidos e estes, procurando-a, obedecem ao próprio instinto da conservação e da defesa. É que são invioláveis as leis do desenvolvimento das espécies, e se todo o atilamento dos missionários tem sido impotente para a feiça de Alvaro e se agem mais simples com as concepções e um estado mental superior, se não esforços que consigam do africano, entregue à solicitude dos melhores mestres, o aproximar-se sequer do nível intelectual médio do indo-europeu. Porque tu homem é antes de tudo uma integração de forços da raça, a que pertence, e o seu cérebro uma herança. Como compreender-se a normalidade do tipo antropológico que aparece, de improviso, enfeixando tendências tão opostas? Entretanto, a observação cuidadosa do sertanejo do norte indica etnoagonismo de tendências e uma teres nos des no acrofires e elogios lógicos do tipo emergente. Este fato que contrabate aparentemente as linhas anteriores. É a sua contraprova frisante. Com efeito, é inegável que para a feição anormal dos cruzados de rados de raças muito diversas contribua bastante o fato de acarretar o elemênico ético mais elevado mais elevadas condições de vida, de onde decorre a acomodação forçada e difícil para aqueles. E desde que dessa sobre eles a sobrecarga intelectual e moral de uma civilização, o desequilíbrio é inevitável. A índole incoerente, desigual e revolta do mestiço, como que denota um íntimo intenso esforço de eliminação dos atributos que lhe impedem a vida no meio mais adiantado e complexo. Reflecte. Escuscumbeu surdo e formidável, que apropria a luta pela vida das raças. Luta comovedora e eterna caracterizada pelo belo axioma de Gumplowicz como a força motriz da história. O grande professor de Gratz não a considerou sob este aspecto. A verdade, porém, é que se todo o elemento níquel forte tem de subordinar ao seu destino o elemento mais fraco ante o qual se racha, encontra na mestiçagem um caso perturbador. A expansão irresistível do círculo singenético, porém, por tal forma iludida, retarda-se apenas. Não se extingue. A lucta transmuda-se, tornando-se mais grave. Volve do caso vulgar, do extermínio franco da raça inferior pela guerra, à sua eliminação lenta, à sua absorção vagarosa, a sua diluição no cruzamento. E durante deste processo reduto, os mestiços emergentes, varia vez, com todas as nuances da cor, da forma e do caráter, sem feições definidas, sem vigor, e as mais das vezes enviáveis, nada mais são, em última análise, do que os mutilados inetáveis do conflito que perdura, imperceptível, pelo correr das edades. É que neste caso a raça forte não destrói a fraca pelas armas. Esmaga pela civilização. Ora, os nossos rudes patrícios dos sertões do norte escaparam esta última. O abandono em que jazeram teve função benéfica. Libertou-os da adaptação penosíssima a um estádio social superior e simultaneamente evitou que descambassem e passem para as aberrações e vícios dos meios adiantados. A fusão entre eles operou-se em circunstâncias mais compatíveis com os elementos inferiores. O factor que reprimende de treino do lente das tendências civilizadoras não pós a civilização. Este fato destaca fundamentalmente a mestiçagem dos sertões da do litoral. São formações distintas, não pelos elementos, pelas condições do meio. O contraste entre ambas resalta a observação mais simples. O sertanejo tomando em larga escala do felivagem, a intimidade com o meio físico, que ao invés de deprimir lhe rija a organização potente, reflete, na índole e nos costumes, das outras raças formadoras apenas aqueles detributos mais justavez da sanção social incipiente. É um retrogrado, não é um degenerado. Por isto mesmo que as condições históricas o libertaram, na fase delicadíssima da sua formação, das exigências desproporcionadas de uma civilização de empréstimo, preparam-no para a conquistar. A sua evolução psíquica, por mais demorada que esteja destinada a ser, tem agora, A garantia de um Poo fisicamente erratas original. Bruno Spinoza deve ler-se Bruso Spinoza Tader Notas João Ribeiro. História do Brasil. Carta do Coronel Pero Barbosa Leal ao Conde Sabugosa. 1725. Veja-se FF. Pereira da Costa. Emprou integridade do território de Pernambuco e Pedro Taques. Nobiliarchia paulista. Todos os animais búzios buscam com sofreguidã não irão inferos como aves e répteis. Gado lambe o chão atolando-se nas poças. Bebe com delícia ela água e come o barro. Scragnoli Taunay. Tratando os lugares a montante da barra do Rio Grande, diz Aires de Casal, há várias lagoas pequenas em maior ou menor distância do rio, todas de água mais ou menos salobra, em cujas margens o calor dos sols aparecer sal como geada. A água destes lagos e mesmo a doce filtrada por uma porção da terra adjacente em coxos de pau ou de couro finamente furados e exposta em tabuleiros ao tempo, em 8 dias cristaliza ficando sal alvo como marinho. Quase todo esse sal sobe para o centro de Minas Gerais. Geografia Brasileira 2, pag. 169. João Ribeiro. Nobiliarchia Paulista. Dr. João Mendes de Almeida. Notas genealógicas pag. 258. O diz o professor Ovile Derbe. Conforme Antonio, as descobertas na região de Cacaté foram anteriores às do Rio das Velhas ou de Sabará, e neste caso é de presumir e que foram feitas por mineiros de Ouro Preto. Passando para o oeste das cabeceiras do Santa Bárbara ou, talvez, por baianos vindos do norte. A importância que tiveram certos baleanos nos acontecimentos de 1709 e a referência de Antonio ao capitão Luiz do Couto, que da Bahia foi a esta paragem com 3 irmãos grãos grandes me favorecem e me dimemem a hipótese. Eda! Os primeiros descobrimentos de ouro em Minas Gerais. O quilombola, negro foragido nos quilombos. Quembora canibora índio fugido. É singular a identidade da forma, significação e sons das palavras que surgindo, a primeira na África e a segunda no Brasil, destinam-se a caracterizar a mesma desdita de duas raças de origens tão afastadas? Os orizes conquistados, de José Freire de Monteiro Mascarenhas.
Gó!
272. Segundo de Magalhães, decompõe-se este belo vocabulário em ara. Dia é achá, ver avistar. Achá! Lugar de onde se avista primeiro o sol, por extensão terras altas dos chapadões do interior. Lugar despovoado, esteril. Tapuia retama, região do Tapuia. O Teodoro Sampaio. Da expansão da língua tupu e do seu predomínio na língua nacional,